Parlamentares pedem à justiça a indisponibilidade de bens da Delta.
CPI mista do Cachoeira decide semana que vem se vota pedido de quebra de sigilos bancário e fiscal da empresa.
Comissão de Direitos Humanos aprova união civil de pessoas do mesmo sexo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, e o deputado Mírio Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, ajuizaram uma ação popular contra a construtora Delta.
Eles pediram à justiça a decretação da indisponibilidade de bens da empresa e querem que seja nomeado um interventor judicial na Delta.
É que eles temem a dilapidação do patrimônio da construtora, prejuízo das obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e demissão de 30 mil empregados.
Pedro Taques justificou a medida, argumentando que a Delta recebeu 4 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento e parte desse valor foi depositado em empresas fantasmas ligadas ao bicheiro Carlos Cachoeira.
Esta providência era para ter sido tomada pela CPMI, mas, infelizmente, nós não vimos esta providência tomada pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Assim, nós, parlamentares, no exercício do direito constitucional de cidadãos, ajuizamos esta ação popular.
Os três depoentes da CPI mista do Cachoeira se recusaram a responder às perguntas dos parlamentares sobre o esquema de corrupção do bicheiro Carlos Ramos.
A comissão deve votar na terça-feira a quebra dos sigilos da construtora Delta e a convocação de três governadores. A reportagem é de Érica Christian.
Os três depoentes envolvidos no esquema de corrupção do bicheiro evocaram o direito de permanecer calados na sessão desta quinta-feira da CPI mista do Cachoeira, antes de se recusar a responder às perguntas do relator, deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais. O ex-vereador Vladimir Garcês se defendeu das acusações de ter feito negócios em nome de Cachoeira. Ele admitiu, no entanto, que recebia um salário de 20 mil reais da Delta Construções e outro de 5 mil reais de Cachoeira pela prática de lobby por conhecer políticos e empresários. Jair Alberto de Araújo e Jairo Martins, responsáveis por grampos telefônicos no esquema de Cachoeira, não fizeram qualquer declaração, protegidos pelo direito de não se autoincriminarem. Diante do silêncio dos depoentes, os integrantes da CPI decidiram discutir a análise de novos requerimentos. Na reunião de terça-feira, eles vão votar o pedido da quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Delta e a convocação dos governadores de Goiás, Marconi Perillo, do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, defendeu que a CPI deixe de ouvir os demais indiciados, que, segundo ele, não vão falar nada, para aprofundar as investigações relacionadas à Delta Nacional e não apenas às filiais da construtora na região centro-oeste.
É inadiável, é urgente, é irreversível a convocação da Delta e quebra de seus sigilos. Claramente há um acordo aí firmado pelos grandes partidos, um acordo de blindar tudo. Um acordo de não convocar governadores. Um acordo de não investigar a Delta.
O relator da CPI, deputado Odair Cunha, negou qualquer blindagem à Delta Nacional por ter contratos com o governo federal e aos governadores citados nas conversas grampeadas pela Polícia Federal.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje a união civil entre as pessoas do mesmo sexo. A proposta da senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Sérgio Vieira.
A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, saudou a iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, que aprovou o projeto dela que determina o reconhecimento das uniões estáveis e do casamento civil entre as pessoas homossexuais. Marta acredita que, com esta iniciativa, o Congresso Nacional passa a acompanhar um movimento que já existe em outros poderes.
O que hoje nós estamos conquistando é o que o Supremo Tribunal Federal fez, deu possibilidade às pessoas homossexuais da união estável.
A relatora foi a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que acredita que esse projeto é um sinal de respeito à diversidade que existe na sociedade brasileira.
Dispõe somente sobre a união estável e o casamento civil, sem qualquer impacto sobre o casamento religioso. Não fere de modo algum a liberdade de organização religiosa, embora garanta que a fé de uns não se sobreponha à liberdade pessoal de outros. Ninguém pode impor a sua fé aos demais.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou também projeto sugerido pela estudante Jéssica Pérez, de 17 anos, de Mato Grosso do Sul, que estabelece que os estudantes poderão ingressar na universidade por meio do programa de avaliação seriada, que já existe em algumas instituições, como a Universidade de Brasília.
Pelo programa, as provas acontecem no final de cada ano do ensino médio e os melhores colocados garantiriam vaga sem precisar passar pelo vestibular.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, comemorou a aprovação pela Câmara dos Deputados da PEC que determina a expropriação de imóveis onde a fiscalização constatar trabalho escravo.
Ana Rita destacou que esses imóveis seriam destinados à reforma agrária ou a programas de habitação popular.
A senadora lembrou, no entanto, que a PEC, que já tinha sido aprovada pelos senadores, sofreu alterações na Câmara e retorna ao Senado para nova votação.
Quero fazer um apelo ao nosso presidente Sarney, à mesa diretora e a todos os líderes para que coloquem a PEC na pauta de votação do Senado. Em pleno século XXI, não podemos mais conviver com práticas próprias do período medieval. É mais do que urgente que acabemos com o trabalho escravo em nosso país.
O senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, apresentou o projeto que obriga as empresas a contratarem jovens aprendizes maiores de 18 anos. O total de contratados corresponderá a 2% do número de empregados.
Paulo Bauer explicou que, pelo projeto, a empresa poderá contratar menos ou até ficar livre da obrigação se não houver número suficiente de aprendizes ou se não houver jovens com o perfil da atividade da empresa.
O problema do primeiro emprego não pode ser deixado para o livre jogo do mercado, para a lei da oferta e da procura. O nosso projeto pretende, acima de tudo, dar a estes jovens trabalhadores uma oportunidade, estendendo às empresas a incumbência social de criar as oportunidades necessárias.
O Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Tribunal de Contas da União assinaram hoje um acordo de cooperação para fortalecer as ouvidorias do Legislativo.
O objetivo é aumentar a transparência, permitir a fiscalização e facilitar o acesso do cidadão às informações do Congresso Nacional e do TCU.
O acordo foi assinado pelo presidente do Senado, José Sarney, do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zinler, e pela vice-presidente da Câmara, Rose Freitas. Repórter Jorge Cardim.
Durante a solenidade, as autoridades elogiaram a Lei de Acesso à Informação, que obriga os órgãos públicos a divulgarem os dados solicitados pela população, e lembraram que as casas estão se adaptando para divulgar informações administrativas, como contra-cheque de servidores. O presidente do Senado, José Sarney, disse que o Poder Legislativo deve atender os anseios da sociedade e lembrou que a Casa já tinha se adiantado à Lei de Acesso à Informação, com a divulgação de suas atividades, servidores, contratos e gastos no portal da transparência.
Nós também procuramos, desde o princípio, criar esta casa uma transparência total. O nosso portal já hoje, ele dá quase que a totalidade de tudo o que acontece sem nenhuma restrição. E com a lei de acesso à informação, nós nos adiantamos criando já aqui uma comissão para essa classificação que a lei exige e que nós devemos fazer muito rapidamente.
O contato com a ouvidoria do Senado Federal pode ser feito pelo Alô Senado, pelo telefone 0800-61-2211 e pelo portal do órgão na internet, no endereço www.senado.gov.br/ouvidoria, além de poder ser feito pessoalmente no prédio do Senado Federal.
O escritor paraibano Ariano Suassuna poderá ser indicado pelo Brasil para concorrer ao Prêmio Nobel de Literatura 2012.
O pedido feito pelo senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, foi aprovado hoje pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado.
Suassuna é autor de O Alto da Compadecida e A Pedra do Reino, entre outros livros, com traduções para diversos idiomas, como inglês, francês, italiano, espanhol, alemão, holandês e polonês.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.